Estamos de volta com mais um Saúde e Bem-Estar. E hoje, com prazer, conversando com o Dr. Augusto Badotti, membro da equipe do Mote Amaral e também especialista em cirurgias da coluna. E mais uma vez, a gente responde aqui as perguntas do nosso ouvinte. E hoje, as dúvidas vêm das mulheres. Existe alguma relação entre seios grandes e problemas da coluna? Doutor Augusto, tudo bem com o senhor? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maculã. Como vai? Prazer.
E aí, doutor, existe realmente esta relação?
Maculã, sim, pode existir uma relação. Na verdade, a mama, ela faz uma limpeza anterior. Dessa forma, ela normalmente tende para a cifose, ou seja, tende para que nós fiquemos curvados para frente. Quanto maior a mama, naturalmente, maior o peso e maior a propensão à perda postural. Se tu tens uma perda postural, tu tens uma sobrecarga muito grande muscular, e isso pode causar dor, sim.
Isso é muito comum hoje?
Sim, Macula, é bastante comum, por múltiplos motivos. O primeiro motivo é porque hoje nós temos uma tendência muito maior à colocação de próteses de silicone, tá? O que aumenta o peso que seria natural da paciente. O segundo motivo é porque nós vivemos hoje em dia uma nova fase da sociedade onde nós não primamos tanto pela atividade física, pelo condicionamento muscular, e muitas vezes temos um controle remoto, temos tudo mais facilitado para nós, e dessa forma a diminuição da nossa musculatura junto com o aumento das mamas faz com que ocorra um desbalanço, um processo inflamatório na coluna dorsal e nos músculos posturais da parte superior da coluna. Isso faz com que tu tenhas uma dor crônica devido ao nosso modo de vida atual que a nossa sociedade nos impôs, que é mais sedentário e com um padrão estético de mamas maiores.
Doutor Augusto, e as mulheres em si têm esta consciência desse problema ou não?
Não, a grande maioria não tem, Maculana. O que ocorre é o seguinte, nós temos uma patologia chamada gigantomastia, que é a mama realmente muito grande, assim como nós temos uma outra patologia, que é a dorsalgia por degeneração na coluna. Essas duas patologias, elas são realmente doenças, elas devem ser corrigidas. A gigantomastia, ela tem que ser feita a redução de mama, senão o paciente realmente não vai conseguir passar dor de maneira nenhuma. A doença degenerativa na coluna dorsal, ela deve ser feita um tratamento específico, senão a paciente não vai conseguir ter alívio da dor também. Contudo, a maioria das pacientes, o que elas têm é um aumento relativo na mama com uma baixa musculatura. Se a paciente tivesse consciência disso realmente, o simples fato de ela começar a fazer uma atividade física regular, após uma boa orientação, seria o suficiente para que ela não tivesse mais dorsalgia, por causa da dor nas costas. Então, realmente, hoje, a maioria das pessoas não tem. Várias meninas colocam silicone, às vezes até próteses grandes, 300, 350 milímetros, em cada mama, muitas vezes sem musculatura e acabam nos procurando depois, porque ficaram com uma dor depois da prótese. Ah, o problema não é da coluna, o problema é que só do reforço muscular. Então, ainda não ocorre uma boa conscientização sobre isso.
Doutor, e aí a questão do diagnóstico, como é que acontece isso, hein?
O diagnóstico deve ser feito da seguinte forma, é feito um exame físico, feito palpação de musculatura, feito palpação da coluna, e dessa forma a gente consegue ter mais ou menos uma noção se está ocorrendo uma sobrecarga, se está ocorrendo uma degeneração, algo do gênero. É feito um exame da coluna, tá? Da mama não precisa ser feito exame de imagem, exame de imagem da mama a gente deixa para o ginecologista, a mamoplastia, mamografia, etc. Para nós, o importante é o exame da coluna e a musculatura, para nós termos mais ou menos uma noção de que lado a coisa vai. É visto se a paciente tem gigantomastia ou não. Se ela tem gigantomastia, realmente não tem o que fazer. Tem que fazer uma redução de mama, tá? Senão não vai passar dor. E é feito um exame de imagem, normalmente a ressonância. Tá? A partir disso, a gente sabe qual a causa da dor, o prognóstico da dor e com o melhor tratamento para aquela paciente.
Doutor Augusto, constatado o problema, a mulher aceita isso com facilidade? Compreende a situação?
A grande maioria aceita, Marcos. O problema é que, às vezes, isso não é um problema das mulheres, isso é um problema de todos nós, seres humanos. A gente aceita na hora, começa a fazer o tratamento, melhora, se sente bem, dali a um tempo acontece alguma coisa na nossa vida. Agora, anteriormente, aqui a pandemia, vamos supor, a gente para de fazer o exercício físico, para de se cuidar, e depois que passa a pandemia, a gente não volta. O que é uma coisa muito comum no ser humano em geral. Então, muitas vezes elas aceitam, e um tempo depois elas voltam para fazer a reavaliação porque elas pararam de fazer o tratamento. O tratamento, quando tu tens um tratamento de reforço muscular, tu tens que manter o tratamento meio para sempre. Eu brinco com os pacientes o seguinte: se tu fores para a academia e começares a fazer, em 4 meses tu vai ter um reforço muscular maior, tu vai ter uma boa melhora, e depois tu tem uma manutenção. Se tu parar completamente, em 4 meses tu vai ter a perda daquela musculatura e naturalmente vai ter a volta das dores.
Como já frisamos, estamos conversando hoje com o Dr. Augusto Badotti, que é membro da equipe do MOTE e especialista em coluna. Doutor, não foi fácil esse contato contigo, até pela grande atividade que tem, que exerce em relação à coluna. Questão de muitas cirurgias no momento ou não?
Sim, Maguna, realmente temos muitas cirurgias. Voltadas até para essa área específica que nós estamos conversando em relação ao tamanho das mamas e à distorção, a dor na coluna, realmente 99% não é cirúrgico. Mas estamos com muitas cirurgias enormes, lombares e degenerativas. O que ocorre é que, antigamente, há muitos anos atrás, pararam para pensar, uma pessoa que chegava a 70 anos era velha. Uma pessoa que chegava a 80 anos era velha. Hoje em dia não é mais assim. As pessoas estão vivendo muito mais. E a coluna não conseguiu acompanhar essa evolução, digamos assim, da medicina. Então, as degenerações da coluna acabam muitas vezes causando problemas. A maioria não cirúrgicos, mas alguns cirúrgicos. Então, sempre a cirurgia da coluna está sempre tendo um movimento muito grande. A queixa de dor na coluna e algumas delas sendo cirúrgicas é muito comum, muito recorrente na população. Calcula-se que em torno de 90% das pessoas em algum momento vão ter alguma dor intensa na coluna ao longo da vida.
Doutor, e quando se fala em coluna, o que é mais preocupante hoje, hein?
Eu acho que o mais preocupante hoje, Macula, é a degeneração. Anteriormente, o mais preocupante era a hérnia, que era uma patologia onde não se tinha muito conhecimento. Hoje a hérnia é extremamente simples. Vou te dar um exemplo. Tu tens uma hérnia, aproximadamente 30, 40% das hérnias são cirúrgicas, assim, imediatamente. Vamos supor que tu tenhas uma hérnia que seja cirúrgica. Eu te trago para o hospital, a maioria, boa parte das hérnias dá para fazer por vídeo, internas às 7 horas da manhã, 4 horas da tarde está em casa com anestesia local, operado e bem, caminhando. Então a hérnia realmente não é uma preocupação tão grande para nós. A degeneração da coluna se tornou uma preocupação maior, porque ela causa dor na coluna, porque a cirurgia não dá para ser feita por vídeo até o momento, a cirurgia aberta, naqueles que precisam, claro, a maioria não precisa. E o tratamento naqueles que não precisam é contínuo, é crônico, porque nós não temos ainda uma cura para a degeneração. Seria como um envelhecimento da coluna, e nós não sabemos ainda recuperar essa coluna, rejuvenescer essa coluna, mas não tem esse conhecimento. Então hoje, sinceramente, a nossa patologia é mais comum, porque a população está vivendo mais, e que mais nos preocupa por ter uma resolução um pouco mais difícil. A hérnia realmente se tornou muito fácil, ou um tratamento conservador efetivo, ou uma cirurgia de 30, 40 minutos, por vídeo, com uma internação de 4, 5 horas. Então, e muitas vezes com anestesia local. Então é extremamente simples. A degeneração não. A degeneração nos preocupa mais e está cada dia mais comum.
Isso em jovens, adultos, idosos?
A hérnia é uma patologia mais de jovem, por incrível que pareça. Pessoas acham que a hérnia é de idoso. Não. A hérnia é uma patologia jovem. A degeneração é de idoso. A gente começa a degenerar por volta dos 35, 40 anos e vai tendo uma degeneração progressiva. Algumas medidas comportamentais, como perda de peso, equalização muscular, etc. Então, de acordo com a área da coluna também, com o tipo de degeneração, existem medidas comportamentais onde a gente consegue fazer com que o paciente tenha uma qualidade de vida muito boa. Mas a cura da degeneração em si nós não temos. Então, é uma coisa que está muito comum, de acordo com que a população vai envelhecendo, está se tornando cada vez mais corriqueiro no consultório.
Doutor, é o seguinte, estamos também em tempo de pandemia, né? Falamos há poucos dias também com os cuidados com os idosos, principalmente, né, porque sabemos que grande parte dos acidentes são acidentes domésticos, né, com as pessoas idosas. Em relação à coluna, que cuidado aqui com os idosos também em tempo de pandemia, hein?
Na coluna, na verdade, o principal problema da coluna em tempo de pandemia é que nós ficamos dentro de casa. E dentro de casa, em geral, nós não somos preparados com os idosos para evitar traumas. Por exemplo, esses dias eu atendi uma senhora que escorregou no banheiro, ela não tinha tapetinho de borracha no chuveiro dela. Ela escorregou, caiu, fez uma fratura grave de coluna, teve que ser operada, e uma fratura bem grave, bem... Uma outra senhora também me procurou e tropeçou no tapete da sala. Então, assim, ó, na verdade, nós teríamos que preparar nossas casas para os idosos. Exemplo, evitar quinas, evitar tapetes, nada que escorregue, muitos tapetes escorregam, não pode ter tapete que escorregue, colocar apoios no banheiro, para o idoso poder no banho, ou quando ele for no banheiro para fazer as necessidades dele, ter como se levantar, como abaixar, ficar melhor. Então, assim, ó, nós teríamos que ter esse tipo de coisa. Nunca esquecer um tapetinho de borracha embaixo do chuveiro. Nós teríamos que preparar as casas para os nossos idosos para evitar traumas. A quantidade de fraturas, a maioria não grave, mas a quantidade de fraturas nos idosos aumentou muito durante a pandemia. Até porque boa parte dos idosos são osteoporose. Então, uma queda que um jovem simplesmente levantaria com dor e um hematoma, o idoso muitas vezes faz uma fratura e algumas vezes até grave.
Doutor, algo mais para a gente da sua área? Fica à vontade, por favor.
Não, Macaulay, eu só queria te agradecer enormemente pela oportunidade. Tá? Desculpa que realmente nós acabamos fazendo vários contatos, mas que está difícil mesmo, temos um ritmo de trabalho muito avançado, mas agora deu certo. Fico muito feliz pela oportunidade, agradeço a ti e à audiência que está nos ouvindo nesse momento.
Um abraço, boa sorte, então.
Muito obrigado, um grande abraço a todos.